Podcast GSK, canal respiratório.
Olá! Nessa revisão, avaliou-se os riscos e os benefícios da administração por tempo prolongado de corticoides intranasais. Apesar do texto comentar também sobre corticoides orais, nesse episódio nós vamos nos deter sobre os corticoides intranasais. Os corticoides intranasais de segunda geração, como furoato de fluticasona e amometasona, são lipofílicos, com pouca solubilidade aquosa. Portanto, a maior parte da droga é absorvida localmente, com pouca disponibilidade sistêmica. Já a potência está intimamente relacionada à afinidade do receptor. O esteroide mais potente é o furoato de fluticasona, seguido pela amometasona. O uso a longo prazo dos corticoides intranasais tópicos de segunda geração mostra sistematicamente que não causa impacto na pressão intraocular, na opacificação do cristalino ou na formação de catarata. Dos corticoides tópicos intranasais, em média, 30% da droga permanece na mucosa, enquanto 70% é deglutida e passa pelo metabolismo de primeira passagem. Portanto, todos os efeitos sistêmicos desses produtos são causados por essa porção da droga não metabolizada. Embora os corticoides intranasais de primeira geração pudessem causar impacto na velocidade de crescimento em crianças, essa associação não foi demonstrada com os de segunda geração. A alteração na velocidade de crescimento pode ocorrer em crianças quando certos corticoides intranasais são aplicados duas vezes ao dia, mas não parece ocorrer em uma única aplicação diária ou com drogas com alto metabolismo de primeira passagem. O único efeito adverso em que os corticoides diferem do placebo é a epistaxe. Esse efeito adverso frequentemente está relacionado à técnica da aplicação e ao direcionamento do jato para o septo, resultando em um trauma da mucosa pelo bico. Os outros efeitos adversos são cefaleia, irritação nasal e faringite, todos com incidência semelhante ao placebo. Uma revisão norte-americana que avaliou causas de processos por mau uso de corticoides relacionou os mesmos à falta de esclarecimento dos efeitos adversos aos pacientes. Os otorrinolaringologistas representavam 4% dos casos e a especialidade mais relacionada eram os dermatologistas com 12% dos casos. A complicação mais comum foi a necrose avascular do quadril, seguida por problemas psiquiátricos. O artigo conclui que os corticoides sistêmicos, portanto, devem ser evitados, ao contrário dos tópicos, que são eficazes e seguros para uso a longo prazo. Os corticoides nasais devem ser prescritos na dose recomendada e os eventuais riscos devem ser sempre explicados aos pacientes. Deve-se evitar mais de um tipo de corticoterapia tópica simultaneamente para evitar supressão adrenal.